Chico e Diuris. Com a ACD Advogados.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica onde esclarecemos direitos, deveres e outras questões jurídicas, contribuindo assim para uma sociedade mais informada e mais justa, sempre com a ajuda da equipa da ACD Advogados, que presta serviços jurídicos à distância e presencialmente nos seus escritórios em Lisboa e Ponta Delgada. Comigo está a doutora Ana Cristina Domingues, advogada e fundadora da ACD Advogados. Bem-vinda de novo, doutora.
Obrigada pelo convite. É um gosto estar de novo aqui.
Hoje vamos falar sobre a regulação das responsabilidades parentais. O Código Civil declara que compete aos pais cuidar do sustento, segurança, saúde e educação dos seus filhos, assim como representá-los juridicamente e administrar os seus bens, com respeito pela sua opinião e o seu nível de autonomia e agindo sempre no seu interesse. Embora pareça algo óbvio, a verdade é que muitas vezes não é isto que acontece e, particularmente em caso de divórcio, são frequentes as situações em que o que acaba por prevalecer não é o interesse dos filhos, mas sim de um dos pais. Antes de falarmos em concreto sobre o divórcio, pergunto-lhe, até quando é que os pais são obrigados a cumprir com as suas responsabilidades parentais? Há situações em que esta obrigação se pode prolongar para além da maioridade dos filhos?
Bom, a separação dos pais pode mudar, e é certo que muda, a organização da família, mas não deve retirar à criança o essencial: afeto, previsibilidade, proteção e a sensação de que continua a ter adultos responsáveis à sua volta. E é aí que o direito deve ajudar, não a alimentar conflitos, mas a organizar a vida com bom senso e humanidade. Este é um tema jurídico, sim, mas que é sobretudo muito humano. Quando falamos de responsabilidades parentais, não estamos a falar apenas de artigos de lei ou decisões tomadas por tribunais, estamos a falar de rotinas, de escola, de saúde, de fins de semana, de mochilas, de mensagens entre pais, de aniversários, de consultas e, principalmente, de crianças. Crianças que precisam de estabilidade para terem um crescimento físico e mental saudável. Agora, respondendo às questões colocadas, devo dizer que, em regra, as responsabilidades parentais duram até à maioridade, ou seja, até aos 18 anos, mas chegar aos 18 anos não significa que, de um dia para o outro, o filho passe a ser 100% autónomo, com a vida resolvida e as despesas todas pagas. A vida real não funciona assim, como todos sabemos. Por isso, há muitas situações em que o dever de apoio dos pais continua para além da maioridade, sobretudo quando o filho ainda está a estudar ou a concluir a sua formação profissional. Pensemos, por exemplo, num jovem que entra na universidade e que está a terminar um curso profissional ou que ainda depende economicamente dos pais para conseguir acabar a sua formação. Nesses casos, pode continuar a existir a obrigação de contribuir para as despesas. E quando já havia uma pensão de alimentos fixada durante a minoridade, a regra é que ela se mantenha depois dos 18 anos, e em princípio até aos 25 anos, salvo se a formação do agora maior já tiver terminado, se o mesmo tiver interrompido livremente os estudos, ou se deixar de ser razoável exigir aquele esforço ao progenitor. A ideia não é financiar indefinidamente a vida adulta do filho, mas sim permitir que o mesmo obtenha as ferramentas essenciais para um dia ter a sua autonomia. Concretizando, um filho faz 18 anos em junho e em setembro entra na universidade passando a ter despesas com propinas, transportes, alimentação e material de estudo. Apesar de já ser maior, se continuar a estudar com seriedade e ainda não tiver autonomia económica, a contribuição dos pais pode manter-se. Já se abandonar voluntariamente o curso sem trabalhar nem procurar outra formação, a situação pode justificar uma reavaliação.
Durante o casamento, as responsabilidades parentais devem ser exercidas por ambos os pais. E mesmo após o divórcio, as decisões de maior importância para a vida dos filhos devem ser tomadas em conjunto. O que acontece quando não existe acordo entre os pais? Há circunstâncias em que estas decisões devam caber apenas a um deles?
A regra é que as decisões importantes da vida do filho sejam tomadas por ambos os progenitores. E isto mantém-se mesmo depois da separação ou do divórcio. Agora, também há que ter presente que nem todas as decisões do dia-a-dia são consideradas decisões de grande importância. Por exemplo, escolher a roupa para ir para a escola, decidir o jantar, organizar os trabalhos de casa, levar ao treino ou marcar uma consulta de rotina são decisões normais do cotidiano e, em princípio, são tomadas por quem está com a criança naquele momento. Se cada pequeno detalhe da vida do menor tivesse de ser discutido como se fosse uma reunião de condomínio, a vida da criança ficaria impossível. Agora, já decisões como mudar de escola, mudar de país, autorizar uma intervenção médica relevante, alterar a educação religiosa ou escolher um percurso escolar com impacto sério na vida da criança, são consideradas questões de particular importância. Aí, em regra, os pais devem decidir em conjunto. E quando não há acordo entre os pais, é importante que estes reconsiderem as suas posições, que reflitam, porque o que está verdadeiramente em causa e a questão que se coloca não é quem ganha esta discussão, mas sim o que serve melhor o interesse do nosso filho. Se ainda assim não houver entendimento, o tribunal tem de ser chamado a intervir, podendo recorrer ao tribunal qualquer um dos progenitores. Mas atenção que há desvios a esta regra das decisões conjuntas por ambos os progenitores. Há casos em que as decisões relativas aos filhos, mesmo as de particular importância, podem caber apenas a um dos progenitores. Contudo, isso é exceção e apenas acontece quando o exercício conjunto das responsabilidades parentais for contrário ao interesse do filho. Por exemplo, em caso de grande litigiosidade entre os pais, ou quando for manifesto o desinteresse ou a ausência de um dos progenitores. Também há situações urgentes em que um dos pais pode agir sozinho, mesmo, por exemplo, numa urgência médica, mas deve informar o outro logo possível quando tal aconteça. Ora, vamos supor que a mãe quer mudar a criança para uma escola mais próxima da sua casa, mas o pai entende que a escola atual é a melhor e que a mudança iria afastar a criança dos colegas e das rotinas. Como se trata de uma decisão de particular importância, não pode ser tomada unilateralmente. Se não houver acordo entre os pais, a mãe tem que requerer ao tribunal que decida. Pelo contrário, como já referi, escolher o jantar, levar a uma consulta de rotina ou autorizar uma ida ao cinema com amigos são decisões normais do cotidiano de quem está com a criança neste momento.
Recentemente, a residência alternada tem sido determinada em muitos casos de divórcio, uma prerrogativa que a lei atribui ao tribunal mesmo na ausência de acordo entre os pais. Embora as intenções possam ser boas em teoria, na prática a realidade é que, habitualmente, um dos pais assume um papel preponderante na vida dos filhos, assegurando-lhes não apenas as refeições, a roupa lavada e o acompanhamento escolar, mas também o afeto e o apoio emocional que são fundamentais para o seu desenvolvimento saudável e equilibrado. O que deve ser feito quando a residência alternada traz instabilidade e insegurança aos filhos? Que importância tem a percepção e a opinião deles?
A residência alternada não deve ser vista como uma moda, nem como um prémio para um dos pais, nem como um castigo para o outro. Pode ser uma solução muito boa quando funciona bem, quando há cooperação entre os progenitores, proximidade entre casas, rotinas compatíveis, comunicação minimamente saudável e, acima de tudo, quando a criança se sente segura nos dois espaços. Mas também pode correr mal. Se a criança vive permanentemente mochila às costas, se anda cansada, ansiosa, perdida entre duas rotinas, se começa a esquecer o material escolar, se baixa o rendimento na escola, se chora antes das transições ou se sente que cada mudança de casa é mais um momento de tensão entre os pais. Havendo estes sinais, então é preciso parar e olhar para o caso concreto. Nestas situações, o regime pode e deve ser reavaliado. O importante não é dividir o tempo com uma régua, como se a criança fosse uma agenda partilhada, o importante é perceber que solução lhe dá estabilidade. Às vezes, a residência alternada não é o melhor caminho. Ou seja, uma residência principal com um progenitor com contactos amplos e bem organizados com o outro progenitor, pode ser a solução mais protetora para a criança. Quanto à opinião e percepção das crianças, esta é muito importante, mas temos de ter cuidado com a forma como isto é colocado. Não se deve pôr uma criança a escolher entre ficar com o pai ou com a mãe, como se estivesse a votar num adulto contra o outro. Isso é demasiado pesado para um filho. mas deve ouvir-se a criança, perceber como ela vive a situação, o que a transtorna, o que a ajuda, o que a faz sentir segura. A criança não decide sozinha, mas também não pode ser tratada como se não tivesse voz. Ora, vejamos, uma criança de 9 anos passa uma semana em casa de cada progenitor, mas, ao fim de algum tempo, começa a dormir mal, na véspera das mudanças, esquece manuais, chega atrasada aos treinos e a professora nota uma quebra de concentração. Nessa situação, não basta dizer que o tempo está dividido de forma igual. Estes são sinais evidentes de que a residência alternada não está a funcionar e que é necessário ajustar o regime, por exemplo, fixando uma residência principal durante a semana com um progenitor e convívios alargados ao final da semana com o outro progenitor.
A lei parte do pressuposto de que é benéfico para os filhos o contacto e a convivência com ambos os pais, os avós e os irmãos, mas há situações em que este convívio pode ser perturbador para a sua estabilidade emocional, como em caso de conflito entre os membros da família ou de manipulação afetiva, e até mesmo pôr em causa a sua segurança e integridade física e psicológica, como em caso de violência ou negligência. O que deve ser feito nestas situações? Os contactos podem ser restringidos ou proibidos? E como é que a contraparte pode reagir se considerar que não há uma justificação válida para que tal aconteça?
É parte de uma ideia que faz sentido. Em regra, é bom para a criança manter uma relação próxima com ambos os pais e também com os irmãos e avós. Esses laços são importantes, dão identidade, afeto, memória familiar e criam uma rede de apoio. Mas, na prática, nem sempre é assim. O convívio só é positivo se for saudável e seguro. Se houver violência, negligência, manipulação emocional, humilhação do outro progenitor à frente da criança, exposição constante a discussões, consumos problemáticos, medo, ameaça ou risco para a integridade física ou psicológica, então o tribunal deve impor limites aos convívios. Esses limites podem ter várias formas: contactos mais curtos, entregas em local público ou vigiado, visitas acompanhadas ou supervisionadas, suspensão temporária de contactos e, nos casos mais graves, proibição de contacto. Mais uma vez, importa aqui sublinhar que o objetivo não é castigar o adulto, mas sim proteger a criança. Por outro lado, se a contraparte entende que não há fundamento para essa restrição, também tem direito a reagir. Pode pedir ao tribunal que reavalie a situação, apresentar a sua versão, juntar prova, pedir audição técnica, relatórios ou outros elementos que considere relevantes. Isto não deve ser decidido com base em boatos ou em frases soltas, deve ser decidido com base em factos e sempre orientado pelo superior interesse da criança. Para terem uma ideia, justifica-se a intervenção do tribunal e a restrição de contactos quando, por exemplo, uma criança, depois das visitas, regressa a casa muito ansiosa porque é pressionada a contar tudo o que o outro progenitor faz ou porque houve insultos constantes dirigidos ao pai ou à mãe. Noutro caso mais grave, pode haver episódios de agressividade, consumos problemáticos ou medo de ficar sozinha com o adulto. Perante estes sinais, o progenitor que identifica os mesmos deve pedir ao tribunal uma solução protetora, como entregas em local neutro, visitas supervisionadas ou suspensão temporária de visitas. Naturalmente que o tribunal dará sempre a possibilidade de resposta e prova ao outro progenitor.
Apesar da sua designação, a pensão de alimentos destina-se não apenas a providenciar pela alimentação dos filhos ou por outras despesas indispensáveis à sua subsistência, mas sim a permitir-lhes usufruir da qualidade de vida que os pais possam objetivamente oferecer-lhes. Que critérios devem ser ponderados na fixação da pensão de alimentos e em que condições é que o montante devido pode ser alterado?
A expressão pensão de alimentos às vezes engana, porque parece que estamos só a falar de comida. Mas não. A pensão de alimentos inclui tudo aquilo que é necessário para a vida da criança: alimentação, habitação, roupa, saúde, escola, transportes, livros, material escolar, atividades, explicações, óculos, medicamentos, terapias, enfim, tudo o que faça parte de crescer com dignidade. Na prática, o tribunal, quando fixa o valor da pensão de alimentos, olha para dois lados. Por um lado, as necessidades do filho e, por outro lado, para as possibilidades económicas dos pais. Não se fixa um valor só porque sim, nem para premiar ou castigar alguém. O objetivo é encontrar um equilíbrio realista. Quanto custa, de facto, a vida daquela criança e que capacidade tem cada progenitor para contribuir? Na prática e por regra, o Tribunal determina um valor mensal fixo para fazer face às despesas regulares da criança, tais como alimentação, higiene, vestuário, entre outras, e a obrigação de comparticipação nas despesas não regulares, tais como saúde, material escolar, atividades extracurriculares, explicações, etc. Também é importante perceber que o valor da pensão mensal fixa e da comparticipação nas despesas extraordinárias é dinâmico. A vida muda. Pode haver desemprego, doença, quebra de rendimentos, aumento do custo da escola, entrada na universidade, necessidade de acompanhamento médico, terapias ou outras despesas relevantes. Quando há uma alteração significativa das circunstâncias, estes valores devem também ser revistos. Por exemplo, uma criança tinha 7 anos quando a pensão foi fixada, mas, alguns anos depois, precisa de óculos, explicações e aparelho dentário. Ao mesmo tempo, um dos pais passou a ganhar mais ou o outro ficou desempregado. Estes factos podem justificar uma revisão, porque o valor deve acompanhar, como eu já disse, não só as necessidades reais da criança, mas também a capacidade económica de cada um dos progenitores para contribuir.
Então, e o que deve ser feito em caso de incumprimento da obrigação de alimentos?
Quando a pensão de alimentos não é paga, não estamos perante um mero incumprimento de uma prestação monetária. Estamos perante uma falha que pode afetar diretamente a vida da criança. A renda da casa não espera, a mensalidade da escola não espera, o supermercado não espera, a farmácia não espera. E, portanto, o primeiro passo, sempre que possível, é tentar perceber se houve um atraso pontual ou se existe um incumprimento sério e repetido. Mas quando o incumprimento existe, deve agir-se. Pode ser apresentado um incidente de incumprimento no tribunal e podem ser usados mecanismos para tornar efetivo o pagamento. Por exemplo, pode haver desconto direto no vencimento em pensões, subsídios ou outros rendimentos do devedor, quando existam condições para o caso. Também pode haver outras consequências para o progenitor incumpridor, tais como a sua condenação em multa ou no pagamento de indemnização a favor do filho, dependendo do caso. Em qualquer caso, sempre que se verificam os requisitos legais, pode ainda ser acionado o Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores, que existe precisamente para evitar que a criança fique totalmente desprotegida quando o obrigado a alimentos não os paga. Um exemplo prático. A pensão mensal é de 250€ e deixa de ser paga durante 3 meses. O progenitor que suporta as despesas não deve simplesmente acumular a dívida sem reagir. Deve pedir ao tribunal que declare o incumprimento e, quando possível, determine o desconto direto no salário, subsídio ou pensão do devedor. Se o devedor não tiver rendimentos e estiverem cumpridos os requisitos legais, pode ponderar-se o recurso ao Fundo de Garantia.
Muito obrigada, doutora Ana Cristina Domingos, por ter esclarecido algumas das questões mais pertinentes relacionadas com a regulação das responsabilidades parentais. Um tema particularmente complexo, não apenas do ponto de vista jurídico, mas também na sua dimensão pessoal, familiar e social. No próximo episódio vamos falar sobre outro tema relacionado com o direito. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Quid Iuris em podcast.
Quid Iuris. Com a ACD Advogados.